Hoje é dia de Happy Hour, pessoal, sejam sim muito mais do que bem-vindos. Sexto, sim, sexto, que é uma maravilha, pessoal. Eu sou o Eric Mota, diretor de mídias da USEG. E está aqui comigo ele, Ezequiel Norões. Tudo bom, Ezequiel?
Tudo bem.
Eu só enrolei porque estava no nome do Mário aqui, eu tive que corrigir aqui, ligeiramente.
Boa noite a todos vocês que estão acompanhando aí o nosso programa hoje. Hoje eu estou aqui de novo aqui com a minha carinha bonita aí para vocês.
O menino tá lindo.
É, rapaz, mamãe dizia que eu sempre fui bonito, então eu tenho que acreditar, né? Mãe é mãe, sabe o que é que fala, mãe não mente. Então,
na verdade, a gente... você não pode é desmentir a mãe. É pecado.
Aí, cara, hoje a gente tá aqui, né? Nosso amigo Mário tirou uma folguinha hoje. E vamos lá, tem coisa pra caramba pra gente falar. Boa noite a vocês, muito obrigado por estarem conosco. E boa noite pra você também, meu amigo Eric.
Boa noite, Ezequiel. Sim, Ezequiel, fala aí rapidinho o que, que você andou jogando na semana. Conseguiu jogar alguma coisa? Você tá que nem o Mário também, não consegue jogar nada.
Cara, consegui, velho. Consegui ter um pouco pra falar, viu? Posso começar? Deixa eu lá meu veneno.
Não, se for o que eu tô pensando, então deixa que eu começo.
Não. Tem. É porque as coisas que eu joguei, né? Elas estão, como é que eu posso dizer, na pauta. Né? Ah. Uma não está, que a gente combinou de falar no comecinho, né? Mas a outra está na pauta. Então, joguei, né? Experimentei, vou falar logo aqui para adiantar, experimentei o Wii Football e também tive uma experiência bem bacana com o xCloud. A gente vai comentar já já.
E aí, o que que tu deixa para eu falar, hein? Já que você não deixou nada pra eu falar, eu vou falar que eu joguei uma coisa diferente de você. Eu joguei o famigerado Prikito Pro Skater. E pra quem não sabe, é o Skatebird é um joguinho aí lançado nesse mês no Game Pass. E
Não se esqueça que essa palavra que você falou aqui no nosso estado tem sentido pejorativo.
É, por isso que fica piada pra quem é daqui. Pra quem não é daqui, pesquisa no Google aí por que eu usei esse termo
essa
específico.
É assim.
Mas enfim.
Qual negócio é ruim ou é bom?
Ele é bom, ele lembra muito um Tony Hawk. Só tem um pequeno problema, porque do jeito que a câmera ficou, o personagem é bem grande e ele tampa bastante o cenário. Mas se você quiser brincar nas rampas, não vai atrapalhar. Vai atrapalhar talvez quando você quiser fazer um grind. Mas tem coisas muito legais. O texto do jogo está bem divertido. É, falas tipo, você se lembra da primeira vez que você tentou fazer um ollie? Aí sim, eu caí de cara. E doeu muito. Mas enfim,
olha aí, ele chegou, hein?
Ele chegou, eu tava vendo. Chegou, o que ele tava falando aqui, que eu achei um número muito expressivo, só que eu entendi o que ele quis falar. Sim, é o Skatebird. eu estou achando divertidíssimo. E agora eu posso jogar ele no xCloud. E a gente vai falar do xCloud já já. Só que eu, assim como você, assim como muita gente deve ter feito, jogamos e futebol, mas não jogamos juntos. Bem, contar a experiência rápida. E futebol foi lançado agora quinta-feira, dia 30, pela Konami, né? Inclusive eu vi um meme muito bom, que é um cara dando tapa na nuca da Konami, dizendo, você largou Castlevania pra fazer isso.
Tu preparou alguma imagem aí pra gente
não,
colocar?
Não preparei.
Pô, rapaz, o melhor são as imagens, Eric.
Não, cara, mas as imagens, quem quiser ver as imagens, vai lá no nosso Instagram, @usegamers, que a gente colocou lá uma roleta lá com as melhores imagens printadas do eFootball. Mas enfim, foi lançado pela Konami dia 30, assim como um jogo novo de futebol. Eu já esperava bugs, porém eu não experimentei nenhum. Tiveram bugs magníficos que o Ezequiel colocou no grupo, tipo um jogador de linha carregando a bola na mão pra fazer o gol.
Não, cara, ele estava jogando handball.
Talvez. Não, mas ele já tinha andado ali, que ele tinha andado mais de 3 passos sem driblar a bola. Mas enfim, o que é que acontece? O jogo está ruim. Na minha opinião, Não, ele está incompleto, porém eu já esperava
isso. Você está sendo gentil.
Eu já esperava que ele ia estar incompleto, primeiro porque está sendo lançado grátis. Segundo, porque um jogo grátis, atualmente, o modelo mais rentável é passe de temporada. Então, estou esperando eles fazerem o passe de temporada. Terceiro, esse sim me deixou muito chateado, é porque não estão todos os modos liberados ainda. Você tem o Match Day, que você joga offline contra o computador, e você tem o eFootball, que são lá os torneiozinhos que o PES organiza lá, como de costume. Se você joga no mobile, se jogou a versão anterior, a 2020, com Season Update, você já sabe o que é. São os desafios lá
a 20, de... A 20, você tá falando da última versão que presta do PES ainda, né?
Porque a 21 é um update. Isso. Mas, enfim, então você que jogou a 2020 com o update ou a versão de mobile, você sabe que são os desafios lá. Ganhe um jogo, faça um gol, faça 3 gols nesse jogo. Enfim, quantidade de times limitados, mas, sinceramente, não fiquei surpreendido com isso. Mas vai lá, Ezequiel, eu sei que você quer derramar seu ódio em cima desse jogo, vai lá.
Antes de eu começar, deixa eu mandar uma boa noite aqui bem especial para todas as pessoas que estão acompanhando nosso programa. Né? Tem o Ebela KK, não tô reconhecendo
pela foto,
não tá
bem.
É, Belac, não tô reconhecendo, mandar um abraço aqui. Mandar um abraço ao meu amigo Paulo, que tá acompanhando a gente aí na Twitch, já mandou outros comentários aí, né? E tá acompanhando a gente, é um camarada muito bacana, que já teve inclusive com a gente na viagem que a gente foi pra BGS a última vez. Então, um cara divertidíssimo, grande amigo, e muito obrigado por estar acompanhando a gente. Claro, não posso deixar de mandar um abraço pro nosso amigo Daniel, que sempre tá aqui com a gente, né? E destilando aí as suas ideias e suas coisas.
O Evelar que mandou aqui, a última versão do PES que presta é da Copa de 2002. Não refuto.
Porque, assim, eu
jogando o PES, eu percebi o porquê que eu gosto de FIFA. Mas...
Cara, sobre essa questão, né, do PES, a última versão que prestou era 2013, né? E todo mundo gostava, todo mundo jogava muito bem. Aí depois disso teve aquela belíssima, só que não, versão 2014, que foi uma porcaria, quando eles fizeram a primeira mudança da engine, né? E aí veio essa mudança de novo agora.
Me tira uma dúvida, a Frostbite é o que a FIFA tá usando agora, né?
FIFA tá usando Frostbite. Aqui é a engine da EA.
Isso.
Então, vamos contextualizar. O PES, ele tinha até 2014 uma engine própria do jogo, da Konami, do jogo. E aí eles resolveram usar a Fox, que era aquela engine desenvolvida, né, para os jogos lá do Kojima.
Isso.
Né? E aí, na primeira vez que soltaram o jogo, com uma bela porcaria.
Mas sempre é uma porcaria no lançamento desses jogos. Tanto que tinha a tradição de compilar os bugs assim que esse jogo sair.
Aí, né, depois a gente teve agora, do ano passado pra cá, a mudança de engine pra Unreal.
Só um instante, conhece, Paulo Cobra disse que o FIFA 22 virou um PES. Eu não testei as 10 horas que liberaram pra mim,
mas depois
do que você falou, eu vou até testar. Eu não nego esses testes, porque no fim das 10 horas eu quero jogar mais dessa piolinha, não posso.
Essa eu vou ficar devendo, porque, sinceramente, pagar 300 conto com um jogo de futebol que vai se vencer em um ano...
Assina Game Pass e Ultimate.
Mas aí já sai na Game Pass e a gente joga, aí eu digo.
O Weblock é o Caleb. Daí.
Ah, é o Caleb? Grande Caleb.
Leia ao contrário.
Grande Caleb, já arranja aula pra mim. Desculpa aí, meu irmão, bom ter você aqui com a gente no Instagram.
Eu gostei foi do comentário do Daniel Gomes, dizendo que a Konami quer ganhar dinheiro com o Pachinko. Por isso que eles estão sabotando os jogos.
Pois é, tem essa visão aí também. Mas eu ia comentar, o Daniel já soltou essa pérola aí.
Sim, Paulo Cobra, depois eu vou verificar aí as 10 horas do FIFA, tá?
Eu não peguei essa daí também, não. Se eu pegar, eu jogo pra ver como é que tá. Agora sim, o FIFA melhorou significativamente nos últimos anos na questão gráfica.
Ele tem não só no gráfico, que... jogabilidade eu acho bem melhor.
O 2020, eu tenho ele no Xbox, joguei, tá muito legal. Ele tem um modo, porque você tem como diferenciar mais agora, você tem como colocar ele no modo mais arcade. E aí ele fica menos simulador e você não precisa dar um Hadouken pra fazer um gol, tá ligado?
Exagerado.
Então, assim, FIFA tá legal, tá bacana, eles estabilizaram o jogo, estão mantendo. O problema do FIFA é o preço, cara. E aí,
eu vou fazer um esforço, vai eu e Leca... Você e Leca vamos jogar o modo Ultimate Team. Nós três vamos formar o SEG Strikers e ganhar na primeira divisão.
Vambora, vamos fazer esse negócio aí pra ver se dá certo. E convidar, a gente pode convidar a galera pra fazer um 11, um 11, né? Pra gente.
Uhum. 11 vamos lá. 11.
Deixa eu terminar aqui meu raciocínio. Então, né, a Konami tem dado umas bolas fora aí com o PES nos últimos anos, né? Eu sou um cara que eu acompanho esse jogo, futebol, essencialmente, no caso, desde a época do Win Eleven. Uhum. Eu jogo futebol desde a época do Win Eleven.
Já temos um quarto membro aí, o Paulo Cobra disse que quer participar.
Na hora. Aí, cara, o que eu penso, né? Existe todo um legado da história do jogo, que a Konami construiu, que ela fez. E eu não tenho, assim, sinceramente, na visão de empresa, eu acho que eles estão dando um grande tiro no pé, vocês estão querendo se sabotar, entendeu? Mas tem gente que tá falando que tá acontecendo isso que o Daniel tá falando aí. Então, eles estão preocupados com outras coisas e estão se lixando pra futebol, né? Estão achando que não vale mais a pena, mas eu tenho uma visão diferente, tá? A visão que eu tenho das franquias de futebol é que os jogos eles deveriam ser abertos para as pessoas, assim como a gente tem LOL, Dota, que você, para começar no jogo, você não paga. Então, eles, como um e-esporte, ele deveria ser aberto para os pro players, aberto para as pessoas que querem desenvolver o expertise naquele esporte digital. E eu penso que, vendo esse cenário, talvez a Konami tenha colocado essa proposta de colocar o jogo gratuito quando ela criou o eFootball. No ano passado, esse nome já vinha sendo colocado e eles colocaram definitivamente esse ano para o jogo. Aí agora vamos falar da experiência que eu tive. Eu joguei no PlayStation 5, tá? Qualidade gráfica eu acho que poderia ter sido bem melhor, mas muito melhor. Ficou bastante a desejar. Percebi uma série de problemas de colisão. Vou tentar explicar para vocês rapidamente aqui o que é um problema de colisão, para quem não entende.
Rápido, tá? Por favor.
É, quando a gente tem dois objetos num jogo, quando a gente fala objeto, pode ser uma bola e um jogador, tá? Então, ou dois jogadores, eles vão encontrar esses dois objetos entre si, eles têm a montagem, né? Que é a rigagem do personagem, por exemplo, lá do jogador. Então, uma parte do corpo do jogador, quando entra em contato com outro objeto, por exemplo, uma bola ou outro jogador, ela tem que se afastar, né? Tem que ter um movimento natural, como você tem o que a gente chama de colisão dos corpos, né? Dos objetos dentro de um jogo. Então, sem falar da rigagem, né? Da modelagem dos jogadores, que ficou muito complicada, o jogo apresentou uma série de problemas de movimentação, de o jogador tá afundando os pés no gramado, dele tem uma foto que eu vi que tinha um cara, acho que era o juiz, bicho, deitado, imerso dentro do gramado, é tipo assim, o cara botou e morreu.
Uhum. É assim mesmo. Bem, Daniel aqui...
Tem uma série
aqui,
de coisas que ficou problemática.
Daniel, né? Então, aqui tá puxando nossa orelha, porque ele quer ouvir as notícias, então vamos para as notícias, mas antes lembrar...
Deixa eu terminar.
Já foi 15 minutos, macho.
Então, o que eu quero falar é o seguinte: se você pagou pelo eFootball, só lamento.
Como é que vai pagar pelo eFootball se o jogo tá de graça?
Não, cara, tem uma versão paga.
A versão paga, lá. Meu pai do céu. Enfim. Antes da gente começar a lembrar que o Happy Hour é o programa de notícias da USEC que vai ao ar ao vivo todas as sextas-feiras às 18h30 no nosso Instagram, @USEGamers, e na nossa Twitch, twitch.tv/USEGamersOficial. Você, caso não possa nos assistir ao vivo, você também pode ver a versão gravada e editada, que sai no nosso YouTube canal, que é o C-Ifen, Quebra no Controle, ou a versão podcast, que sai no Spotify, Deezer e todos os agregadores de podcast. Agora sim, bora para as notícias, né, Ezequiel?
Tem um comentário aí do Daniel que disse que tinha demorado 12 meses para fazer o jogo, mas não foi só 12 não, viu? Teve mais tempo.
O Ariel MF95 aqui...
A gente comenta sobre isso.
O Ariel MF95 comentou aqui, e futebol deu agorinha de ver as imagens.
Agonia.
Agonia, é.
Agonia.
É que a leitura dinâmica...
Com seu pensamento.
A leitura dinâmica atrapalha de vez em quando. Mas enfim, bora para as notícias. A segunda notícia, né? Já que a primeira foi do futebol.
Essa é bacana.
A próxima notícia tem a ver com ele, o nosso bigodudo, o nosso encanador, o nosso faz-tudo do reino do cogumelo, o Mario. Porque a Super Nintendo World está planejando fazer uma expansão com temática de Donkey Kong.
Aproveitar aqui e mandar um abraço pro nosso amigo Mario mais uma vez, que ele me mandou essa notícia no meio da semana. E eu já tô com muito tempo que eu tô com esse sonho, essa vontade de ir conhecer esse Nintendo World, sabe?
Não é só você não, a Thayane também tá doida.
Aí, cara, só com a viagem pro Japão, não é como você ir daqui pra Pacajus não, tá entendendo?
Uhum.
É um pouquinho mais caro. Mas, cara, sensacional isso aí, né? A gente vai ter aí um novo espaço. É como se fosse uma expansão do parque, só que agora é um mundo, né, de Donkey Kong integrado com o mundo do Mario. Então, podemos esperar com isso a seguinte coisa, né? Que já pode aparecer um Kirby, pode aparecer um Zelda, pode aparecer, sei lá, um monte de coisa das franquias aí da Nintendo dentro desse parque.
Vale lembrar que Nintendo não é só o Mario, tudo bem?
Mario.
O Mario é o Mickey da Nintendo. É mais conhecido que o Mickey, se eu não me engano. Mas tem mais franquias a serem exploradas. Poxa, imagina uma área temática toda fechada em homenagem a Metroid.
Isso é sensacional, cara. Sensacional.
Por exemplo, alguém fantasiado de Samus Aran lá na armadura combatendo os Metroids, te protegendo no passeio.
Fora, né, os crossovers que a gente pode pegar também com os Smash Bros.
Um animatrônico de Craig gigante lá. Atacando.
Isso é sensacional.
É bom demais.
Vamos esperar para que aconteça também o seguinte, né? De que esse parque ele tenha a sua expansão para outros lugares, né? Porque o Japão, para nós aqui do Brasil, ele não é tão acessível assim quanto a gente ir ali para Miami, ir ali para a Europa, né? Uhum. É mais complicado um pouquinho pro Japão, mas vamos lá, gostei, notícia massa, espero que fique bacana e que as pessoas possam curtir mais esse espaço aí divertido.
Eu também adorei. Pois é, a notícia é que Super Nintendo World vai ter expansão temática de Donkey Kong. Vem, gravatinha, vem. Eu sei que tu tá doido pra subir. Não? Então bora pra próxima notícia. Próxima notícia tem a ver com o joguinho de luta. Joguinho que começou nos arcades. Joguinho magnífico. Super... Alguém...
Oops.
Agora que eu vi que a notícia não dá nome aos bois. Alguém está desenvolvendo uma versão de NES de Street Fighter 2. E está ficando muito bom.
Na verdade, já tem, né?
Já tem alguns nomes.
Street Fighter para NES... A gente já viu,
assim,
mas
eu tava vendo, antes de vir pra cá, tava relaxando à tarde, e no meio da tarde eu coloquei o último vídeo do Cinemassacre, que foi o Angry Video Game Nerd falando sobre o Commodore 64.
Sim.
E eu vi que tinha um port de Street Fighter, só que o primeirão pra o Commodore. E que port, mais ou menos. Mas, enfim... uma hack room que relaciona Street Fighter 2 ao NES está sendo desenvolvida, bem como está tendo release aí dos vídeos. Chamado de Street Fighter 2 Deluxe NES, o projeto é dirigido por um usuário de Ron Hacken, apelidado como Sebastian Angel. Outro que está participando é o Fox Cunny, que é amplamente conhecido no mundo de Ron Hacken.
Uhum.
E ele colocou lá no Twitter dele, @TheFoxCunny, dizendo que a parte dele de código já está quase pronta, incluindo os easter eggs. O pessoal da arte continua adicionando os toques finais, mas ele está ansioso para o release dessa hack. E posta o vídeo lá. As artes estão muito bonitas, velho.
Sim, sim.
A gente olha assim e fica pensando, caramba, isso é mesmo de NES? Vou até voltar aqui a imagem para o pessoal do Instagram. O Daniel Gomes comentou no Instagram, tem a versão que foi feita pela Yokosoft, feita em 93, pirata. Só que ele errou, é de 92. A Lana Girão aqui está adorando essa notícia do Street Fighter. Ela que também adora videogame, principalmente os de 16 bits. Arnaldo Galberto Brandão Rocha chegou na Twitch. Cheguei, boa noite. Boa noite, Arnaldo. E ele fez um rage.
Eric, tem uma coisa técnica que a gente pode falar desse jogo, que é o seguinte, a turma tá fazendo redução de sprites para poder colocar esses jogos nos consoles mais baixos, né?
Sim.
De capacidade menor. E isso não tá acontecendo só com Street Fighter, não. Também tem inúmeros outros jogos.
É porque eu esqueci qual é o termo verdadeiro. Tem muita gente chamando de downgrade, só que não é esse o termo.
É, tem um termozinho. Mas o que é que acontece? O cara pega um grupo de pixels, pra quem não sabe, um personagem desse é feito com base em pixels na imagem, e eles conseguem, tipo, fazer uma compactação e reduzir a quantidade de movimentos pra poder caber dentro daquela capacidade de imagem que tem no cartucho, né? Na ROM, no caso.
Inclusive...
E aí...
Termine.
Aí teve, por exemplo, um que eu tava vendo agora recente, se eu não me engano, eles estavam pegando um Street Fighter, acho que é Dreamcast, e portando para o Super Nintendo, ou era Mega Drive. Acho que era pro Mega Drive, tá? Eu vi isso, acho que falou até o Luiz Nai, meu amigo Luiz.
Daniel Gomes disse que é The Make. Talvez pronto, seja, valeu, talvez cara, seja. Valeu. Eu tô pensando em outro termo aqui, mas The Make se encaixa bem.
Mas cara... Isso eu acho sensacional, porque é uma galera nova que está trabalhando com programação para consoles antigos. Então, programar para console antigo não é como a gente programa para esses consoles atuais, não. Você já tem um framework, ficou tudo lá bonitinho, tudo pronto, não. Exige um pouco mais de esforço, tá certo? Para poder você programar para esses aparelhos mais antigos. Existem também ambientes já hoje em dia que a turma tem utilizado na internet. Como, por exemplo, tinha aquele ambiente lá que a turma fazia aqueles jogos de luta, muito maluco lá,
Mame,
que eu sempre esqueço o nome.
Hã? Mame.
M-A-M-E. O Mame, ele é para você colocar jogos de arcade. Mas tem um que você usa para fazer exatamente o que a galera fez, até o Street Chaves.
Ah, eu não lembro. Eu achava que era Mame também, mas...
Não. Tem um nomezinho lá que eu não tô lembrado aqui agora. Se o Daniel puder dar uma luz aí.
Daniel Gomes disse que também tá sendo portado o Street Fighter 3 da CPS3 para o Mega Drive. Castlevania Symphony of the Night também para o Mega Drive.
Mugen, exatamente, cara. Daniel é fantástico. Então, existem esses ambientes aí que você usa menos programação, mas só que para esses consoles, especificamente, tem que servir programação.
Mugen é quase um inferno. Mas, se você quiser ouvir mais sobre programação para jogo velho, você pode ouvir o Quebrando Controle 62, Vale a Pena Fazer Jogos para Consoles Antigos? Onde a gente conversou com Luiz Nai e Alex Mendes.
Perfeito, Eric, exatamente. Hoje você tá fazendo meu papel aí de informativos, né? Show. Cara, ó, o Arnaldo mandou um toque aí pra gente aí na Twitch, dá uma olhada.
Um toque, cadê?
Ele deu uma definida. O Arnaldo tá dando uma...
Ah, sim, o Arnaldo é uma enciclopédia aí. Ele nem pesquisa na Wikipedia pra mandar esses fatos. Um demake é um remake de um jogo eletrônico numa plataforma mais antiga, ou uma que converta o jogo para um estilo gráfico ou de jogabilidade mais antigo. Então seria algo tipo Castlevania ser jogado como se fosse um Classicvania.
Mais ou menos isso.
Mais ou menos isso, até parece. Enfim, bora para a próxima notícia?
Simbora! Opa, essa é legal.
Essa notícia aí afeta meu coraçãozinho. Que essa foi a porta de entrada para essa franquia para mim. Ele, o nosso querido e amado Mercador, voltará. Porque agora nós temos a data de lançamento de Resident Evil 4 VR anunciada. E a
Mas
data.
ele me diz uma coisa, eles fizeram o remake do jogo e agora vão fazer a versão VR.
O remake. Não me lembro agora se o remake foi anunciado. Deixa eu pesquisar, porque já já eu confirmo. Mas a versão VR foi anunciada. Esse eu me lembro que tem parceria com o pessoal do Quest, que
É,
acabaram
do
de lançar
Quest.
o Quest 2. E aí vai ser lançado o Resident Evil 4 VR para ele. E vai ser, no mínimo, interessante de ver esse jogo, justamente pelas loucurezinhas que dá para fazer num jogo VR, pelas besteirinhas que dá para fazer em um jogo VR. Um canal que eu adoro é o STFU Gameplay. Ele faz ou fazia, não me lembro agora, que faz
Ah,
muito.
não, cara, eles estão fazendo um porte, Eric, porque o Quest ele é mais limitado.
Sim,
Ele é
não
tipo
vai
como se
ser
fosse aqueles VR de
exatamente o me...
celular.
não vai ser exatamente o mesmo jogo, até porque você no VR não ia agir que nem um Leon, mas vai ter os ganados, vai ter a vila e tudo mais.
É um porte de jogo para VR.
É,
Ele
não
não é um
foi
remake, não.
anunciado. Opa! Time da Capcom assume projeto. Mas anúncio em si ainda não teve. Do Resident Evil 4 Remake. Mas o que eu achei foi uma notícia da IGN falando que time da Capcom assume o projeto do Resident Evil 4 Remake.
Ó, o Daniel mandou aí, ó,
Aí,
que
ó.
a possível existência de um remake de Resident Evil 4, uma das edições mais bem-sucedidas da famosa franquia, está sendo discutida pela internet desde o lançamento de Resident Evil 3.
Assim, tem gente que quer. Minha opinião, tá muito cedo. Tá? Senta, relaxa. Curte o Resident Evil 2 Remake, o 3 passa longe. Porque, sério, tá muito cedo ainda para ter um Resident Evil 4 Remake. O Resident Evil 4 foi lançado para GameCube. Então não tem necessidade de um remake agora. Daniel Gomes comentou: no caso do Mega Drive, recebe esses jogos porque o Assembly do MC68000 é mais conhecido e as ferramentas são mais fáceis de usar. No caso, ele tá falando dos remakes. E
Isso.
ele colocou um coraçãozinho para a série da Netflix SGDK.
Com certeza. Vale muito a
Ou
pena assistir, galera. Quem não
pelo menos
assistiu,
eu acho que
assista.
ele tá fazendo referência à série e não ao. Enfim, o Arnaldo disse: o que você precisa de hoje, estranho? Queremos dublado. Seria interessante. Não sei se vai ter. Mas se
É
bem
um negócio
pensando.
sério, né, cara? Essa questão de dublagem para português
Pensando
brasileiro, né?
agora, tem uma chance de vir dublado, sim. Uma vez que fizeram a série animada da Netflix, dublada.
O último jogo que saiu de Resident
Não,
Evil teve
eu não
uma
falo
campanha
nem
pesada
por
aí
tanto.
na internet BR, né? Inclusive a nossa amiga lá, a do canal Resident Evil Database, a
Mônica. Monique, é.
Monique fez uma campanha com a turma muito bacana e conseguiu, né? Pô, a dublagem
Ah,
PTBR pro jogo.
não. O Daniel não fez referência ao à série. SGDK é a IDE de
Ah!
programação em C para o Mega.
Lá no o série da Netflix, perdão, é GDLK.
GDLK. É que são dois
É
códigos aí, eu
GDLK.
confundi entre os
É.
dois.
A gente falhou na leitura dinâmica aqui também agora. Empatamos 1 a 1.
Enfim, a gente falhou na leitura dinâmica, mas agora a gente não falhou. Quer saber por quê?
Ah.
Porque a próxima notícia tem a ver com nuvem. Mas não é essa
Ô,
nuvenzinha que
cara.
tá no céu.
Experimentou?
Porque finalmente o xCloud foi lançado oficialmente para PC, para navegador e para Android através do aplicativo do Xbox Game Pass.
Exatamente.
Então você agora que é assinante da Xbox Game Pass e Ultimate, você tem direito a acessar os jogos na nuvem do xCloud. E eu vou dizer que tá muito bom. Eu estou gostando demais.
Jogou no celular, Eric?
Joguei no celular e no computador.
Eu joguei no período beta, não joguei ontem. Ontem eu joguei mais no
Não,
computador.
eu joguei no beta, no celular, joguei bastante. Ficava triste que a lista de jogos era muito limitada. Tipo, só tinha uns 3, 4 que me interessavam lá. Daniel Gomes mandou chupa Sony, Google e Amazon.
Mas, ó, ele tá falando uma coisa que a gente já cantou a pedra aqui antes, inclusive, quem quiser voltar aí no tempo e ver, eu já falei isso aqui. Quem tinha bala na agulha pra estar nessa brincadeira de cloud era Microsoft, Amazon, Google, tá certo que poderiam estar na frente desse negócio. A Microsoft saiu na frente e tá se dando bem. Tá fazendo um negócio que tá funcionando direitinho.
Quem saiu primeiro foi a Google, que queimou largada na festa aí.
É,
antes da festa iniciar, chegou não, já cara, virada na viraia.
Preste atenção, o Stadia, quando foi lançado, já existia coisas relacionadas ao xCloud. A gente já tinha visões e coisas relacionadas ao xCloud. E já tinha uma pretensão muito forte da Microsoft de fazer isso, entendeu? Então, assim, eles vieram com as ideias, a Amazon está desenvolvendo a sua tecnologia, inclusive já tem jogo sendo feito exclusivamente para a plataforma da Amazon.
Tá? Teve jogo exclusivo também pro Stadia.
Pois é, né? Saiu FIFA agora pro Stadia, não é isso?
Saiu também.
Tô pro Stadia agora, mas só que é o seguinte, cara, aqui no Brasil a gente tem um problema de infraestrutura. E se o negócio tá rodando na infra que nós temos, é claro que com as devidas limitações, né? E para determinados tipos de jogo, realmente esse tipo de tecnologia ainda não se aplica.
Ezequiel, tá? Posso te dizer o que eu estava jogando hoje no xCloud?
Diga.
MotoGP 20.
É, cara, precisa de tempo de resposta.
Daniel Gomes mandou que quem saiu na frente foi a PS Now.
A PS Now, concordo.
Realmente lá saiu fora. Na frente, só que ficou restrito lá, não foi lançado mundialmente.
Fora. Mas, cara, na boa, os serviços não se comparam, não. Não se compara, não. Eu testei PS Now via VPN, né? A funcionalidade não é a mesma coisa, tem uma restrição de alguns jogos, sabe? Já no xCloud, não. Eles começaram já com os dois pés na porta, cara.
Não,
o negócio tá funcionando.
No primeiro período de preview, eu até que não gostei tanto. Ele ainda travava muito, ainda tinha muito artefato de vídeo. Mas depois de um tempo que eles ficaram offline, que atualizaram, aí eu joguei bastante. Tipo, eu tava jogando Just Cause 4 nele.
Ó, eu comecei com Battlefield 5 ontem o teste. Joguei ali uns 15 minutos de Battlefield 5. FPS, beleza. Depois eu fui pra Battletoads.
Sim, Battletoads tava muito legal o vídeo que você mandou.
Pancadaria, ficou. E ainda teve mais, é porque eu não coloquei aqui, você não teve como colocar aqui, mas lá no grupo da USEG, né, do WhatsApp, quem tiver interesse em participar, por favor, entre em contato aí pelo DM da gente, tá? Que a gente coloca vocês
Sussurro,
lá.
Sussurro, ou então DM do Instagram, por favor.
É. E aí, galera, ficou a sincronia bem legal. Depois, no fim, eu conversando num grupo de amigos, né? Eu percebi que teve algumas pessoas que tiveram alguma dificuldade no uso por conta de delay. Mas isso aí, cara, eu penso o seguinte, depende muito da infraestrutura que a pessoa está utilizando, né? Se a pessoa tiver aqueles requisitos mínimos com um pouco mais de sobra, o negócio roda direitinho,
sim,
cara.
No meu caso, ele roda muito bem. Porque eu tenho uma internet de 150 mega de down. Vale lembrar isso. Minha internet...
O Daniel falou uma coisa que para esse sistema funcionar é crucial. Pessoal, uma coisa que a gente sabe...
Fala rápido.
Tempo de resposta de redes, né? É exatamente a questão lá do atraso, de retardo que a gente tem. Para reduzir esse retardo, você tem que colocar servidor na ponta de resposta. Que foi o que a Microsoft fez. Ela colocou servidores de ponta de resposta aqui no Brasil e em vários lugares do mundo para estar disponível.
Aqui no Brasil, ele citou uns 4 aqui. Rio, São Paulo, Recife e Distrito Federal.
E, cara, isso aí é um diferencial danado que a Google poderia ter feito e não fez. Eles deram uma vacilada grande, né? E isso foi um diferencial enorme pro serviço. Funcionou bem direitinho, tá? Tem algumas coisas ainda que eles devem estar aperfeiçoando, devem estar melhorando, mas, cara, dá para jogar. E outra, isso aí quebra uma barreira gigantesca, porque agora é o seguinte, você pagando 40 conto por mês, você pode jogar jogos da nova geração. Não precisa
de
console.
Eu não digo só isso. Dá para você iniciar na nova geração. Porque, para lá, se você não tem um Xbox, se você tem um PC, mas não quer... Você vai ter direito a 100 jogos em nuvem. 100 jogos
só,
de que entraram. 100 jogos que entraram.
PC marromeno, você não precisa ter um PC com
a mesma. Eu ainda tenho que testar no meu PC fraquinho. Mas enfim, você tem 100 jogos na nuvem para você jogar sem depender do seu hardware.
Eric, eu abusei. Ontem eu assisti o Meia Hora e joguei, cara. Tava assistindo Meia Hora no hotel e jogando na outra aqui no computador. Abusei.
Mas, então, bora lá. Para você acessar o xCloud, o que você vai precisar? Você vai precisar assinar o Xbox Game Pass Ultimate, que se você for novo membro, os 3 primeiros meses vão custar R$5. Cada mês, R$5. Olha aí, R$5 por 100 jogos. Começa por aí.
Uhum.
Caso você já tenha, né, vai continuar custando os R$45. Mas, bora lá, você já tem o Game Pass, já tem a assinatura.
Ultimate.
Você agora tem que baixar no seu computador o aplicativo do Xbox.
Uhum.
Vai lá na Microsoft Store, pesquisa Xbox e baixa o aplicativo. Lá vai ter o botãozinho Jogos na Nuvem. E de lá...
Quem tava com beta não precisa, viu, Eric? Já
atualizou. Calma. Bora lá. Eu tô falando de computador. Celular, você vai abrir a Play Store depois de ter assinado o Game Pass. Vai lá em Xbox Game Pass, baixa o aplicativo, também tem o botãozinho Jogos na Nuvem e joga direto. Lembrando que é interessante você conectar na rede Wi-Fi de 5 GHz.
Tu jogou no computador, no aplicativo da Store?
Joguei e joguei também no método que eu vou falar agora, que vale tanto para celular quanto para computador. E você vai no navegador, de preferência o Chrome, e digita lá xbox.com/play.
Posso botar um asterisco aí nessa questão de preferência do Chrome? Isso no caso do Android, tá? Agora, se você for jogar no seu computador Windows, utilize o Edge. Eu testei no Chrome.
Eu testei o Opera GX. Isso.
Não, muita gente usa o Opera GX também.
Uhum.
Né, porque ele tem algumas funcionalidades pra galera que gosta de algumas coisas de game, né? Tem umas funcionalidades.
Tem limitação de RAM, de CPU.
Ele deixa mais legalzinho, mas eu rodei no Edge e ficou liso. Ficou beleza.
Depois eu testo no Edge também. Enfim, bora pra próxima notícia?
Embora.
Ainda tem mais duas notícias, a gente já tá com 40 minutos de live.
Ai não, cara, essa é daquelas das notícias absurdas, velho.
Por quê? Por que é absurdo? Porque agora a gente vai falar de uma terra magnífica e cheia de mistérios chamado Japão.
Japão!
E por que é que vamos falar de Japão? Porque a empresa japonesa desenvolve o quê? O quê? O quê? O quê?
Um colchão gamer! Jogar, eu quero colchão é pra dormir, mas que negócio de jogar? Fala sério.
Pois é, deixa eu abrir a notícia aqui para eu ler direitinho. Mas sim, empresa japonesa desenvolve colchão gamer.
Nossa senhora.
E aí, Zetinho, vai comprar.
Bicho, raio gourmetizador, né? Vamos lá. Aliás, raio gamertizador. Você já viu esse termo?
Se não sei, tem, sei. Ah, bota vai, aí, que vai cunhar que agora, né?
Olha só, cara.
Bora lá. De acordo com as informações da Famitsu, que é uma revista de jogos japonesa, o colchão em questão vem com a promessa de oferecer uma boa noite de sono após um dia inteiro de jogatina. Para este produto, a Baohu fez a parceria com a Nishikawa, uma fabricante de colchões com mais de 4 séculos de experiência no assunto, para garantir a entrega de um item de qualidade. Para os interessados, a companhia oferece o produto em 3 tamanhos, solteiro, semi-casal e casal. Os preços pedidos por cada um deles varia de 256 dólares a 391 dólares. E convertendo sem taxa ou adição de imposto, dá R$ 1.392 e
R$ 2.126. Como?
O Eric, R$ 1.300 conto. Ele tá dizendo que tá bem baratinho.
Você junta mais uns carocinhos aí, você compra uma cama muito melhor do que essa, box. Aquelas de baú.
A minha box.
Entendeu? Você tem uma cama colchão box, né? e ainda compra com uma baú.
E a minha, eu ainda tive a felicidade de pagar lá na vista. No tempo que eu podia fazer isso.
Macho, sinceramente, eu vou invocar meu amigo Mário. Olha a minha cara pra esse negócio aí.
Sim, bora ver os comentários, que a gente pulou os comentários do Xbox.
Importante.
O pessoal
comentou legal aqui.
O Daniel Gomes disse: o ambiente da Xbox agora está nas nuvens. Você pode jogar no celular depois de passar o seu computador e pode terminar de jogar no Xbox One. Falei isso em 2010. Tudo vai virar serviço. Videogame vai virar apenas uma caixinha de plástico para receber dados, ou nem isso mais. O computador pode ser direto no navegador Chrome ou Edge, e no Xbox pode usar o Edge.
Isso abre uma possibilidade para as TVs, hein?
Eu estou interessadíssimo em ver se dá. No momento eu sei que não dá.
Se você tiver um aplicativo para TV o Xcloud.
Calma. Bora lá. Então, minha TV tem um navegador dela. Então, teoricamente, eu posso acessar lá por xbox.com/play.
Sim,
qual é a limitação que ela tem? Ela não tem USB como entrada de controle, só entrada de dados. Então, só para ler foto e vídeo e gravação.
Você me deu uma ideia. Eu tenho uma TV que eu consigo ligar o controle via Bluetooth. E tem navegador. Eu vou testar.
O que dá para fazer, talvez, seja você comprar um Android Box que consiga se conectar no Wi-Fi 5 GHz ou então numa internet via cabo. E aí, ser feliz. E aí, tanto pelo navegador quanto pelo próprio aplicativo, já que é Android Box, roda sistema Android, você pode baixar o aplicativo.
Ó, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Nosso amigo Daniel tá aí no chat participando com a gente hoje, que era...
só um instante. O Daniel disse que dá 10 pontos no colchão.
Olha aí.
Vamos mostrar aqui
o colchão de colchão. Ele testou esse negócio ontem e tudo que é coisa vocês possam imaginar. Acho que ele testou até no ventilador lá da casa dele. o xCloud, né? Só para fechar esse parêntese aí. Se ele testou no browser do celular, dá para jogar na TV já o negócio. Eu vou testar e depois
deve dar. Eu acho que dá. Que eu, antes de ser liberado, o aplicativo do Xbox tinha lá como jogar no celular através do navegador. Dá.
E só de mal eu vou jogar na TV da Sony. vai ser divertido.
Bora pra última notícia?
Bora.
Hoje tá divertido, eu não tô nem controlando o tempo aqui, falta 15 minutos.
Oh, tá bom, dá demais. Ei, mas esse aí, bota mais 10 minutos aí pra não falar disso aí,
vai. O próximo jogo que a gente vai falar é esse homão da pílula. Que é o Cleitão, o bom de guerra. Porque... Fala.
É uma pena que a gente não tenha ficha para colocar Extended Play do Happy Hour, né, cara? É uma pena.
Assim, teoricamente a gente pode, só que aí depois não cabe na IGTV. Então, bora lá. O ator de Kratos diz que jogo atrasou por sua culpa. Pra quem não conhece aí, o atual ator do Kratos é o Christopher Judge.
Exatamente. Que é o Boy.
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 Opa, ato falha aqui. O Boy, que atualmente é dublado pelo... Me ajuda aí que eu esqueci o nome do homem. O dublador português. Ricardo Juarez,
nosso amigão. Já não sei como ele não apareceu aqui ainda hoje.
É mesmo, né? Quando a gente fala a gente invoca
ele.
Mas,
falando nesse negócio de chamada, né? Na quarta-feira, quando a gente fez o programa que vai pro ar no domingo no YouTube, o especial de 100 programas do Quebrando o Controle, parece que a gente tava invitando a galera, né? A gente começava a falar da pessoa,
a pessoa aparecia.
Parecia uma coisa, cara. Uhum. E por falar nisso, quarta-feira, você se lembra que eu falei da nossa amiga Luísa?
Sim, sim.
Adivinha quem foi que andou comentando coisa lá no nosso Instagram?
Ela? Ela comentou o quê?
Gente tava falando lá, não teve aquela notícia do... da imagem da HBO, né, que saiu semana passada aí, todo mundo falou do seriado, não sei o que, parará, parará.
Sim.
Ela foi lá, fez um comentáriozinho, e aí a gente tá fazendo agora um pedido, quem quiser, cria a hashtag aí, né, VozBR de L
no, sim.
na série da HBO, e ela disse que tá doida pra participar, então sim, galera, quem quiser.
Então, bora, só uns comentários aqui do Instagram, o Daniel Gomes comentou, eu conheço esse ser humano, ele trabalhou no Stargate SG-1, ele é o Thelk, que tá falando do Christopher Judge.
Exato.
Mas enfim, bora pra notícia, que o ator que dá vida ao Kratos na franquia God of War, foi ao Twitter compartilhar que o adiamento de God of War Ragnarok foi sua culpa. Ele comentou com seus seguidores que sente a necessidade de ser totalmente verdadeiro e assumir que foi ocupado pelo adiamento do jogo. Algo que deu o que falar entre a comunidade. E aqui tem o tweet dele.
Ele tava com problema de saúde, né, cara?
É, pronto.
Ficou sem poder andar.
Ele colocou aqui, ó.
Estou sem poder andar.
In my feels right now, eu tô meio sentimental agora. Eu tenho que ser... Esse termo eu nunca tinha lido. Forthcoming. Nunca tinha lido. Foi aprovado por ninguém para ser... Beloved Fandom. Ragnarok foi adiado por conta de mim. Agosto de 2019, eu não podia andar. Tive que ter uma cirurgia nas costas.
Para os fãs devotados, Ragnarok foi atrasado.
Hips replace, quadril. Em uma cirurgia de joelho. Eles esperaram pela minha reabilitação. Continua. Tá aqui, traduzir aqui o texto. Tem que ser verdadeiro. Ninguém aprovou isso. Para os adorados fãs de Ragnarok, foi adiado por minha causa. Agosto, eu não conseguia caminhar. Tive que fazer uma operação nas costas. Substituir os quadris e também uma operação nos joelhos. Eles esperam minha reabilitação. Bem, ainda bem que ele primeiro explanou isso, né? Pra gente saber o que está ocorrendo, por que está atrasado. Pra não dizer que estão atrasando pra fazer um crunch, um negócio assim. Segundo, eu espero que ele se recupere bem, né? Porque, afinal, ele é um ótimo ator de corpo. Um dublê de movimentos, digamos assim. Os mocaps
dele... E a voz, né, cara?
Os mocaps dele são incríveis. Depois você pesquisa lá no YouTube, God of War mocap, ou Motion Capture.
Vamos pegar depois pra gente colocar no Instagram pra galera.
Magnífico os vídeos dele. A cena dele puxando o barquinho com o Atreus no barco é boa demais. Mas enfim, tá aí a justificativa do Chris Judge para o atraso de Thor Ragnarok. E por falar nisso, saiu o trailer dublado em português.
God of War Ragnarok. Falou Thor.
Foi? Perdão, eu ato falho. Enfim.
Isso significa que você tá com vontade de assistir filme da Marvel, confesso.
Talvez. O ruim é que eu sou ruim de assistir filme, sério. Mas enfim, o trailer do God of War Ragnarok saiu com dublagem. Agora em português. Pesquisa lá no Build2Build. Mas enfim, essas foram as notícias. Essas foram as notícias, mas a gente agora tem pra falar os jogos de graça que temos, né? Ou pelo menos parte deles.
Vou me calar aqui, porque tu precisa falar de muita coisa aí. Eu tenho que ficar caladinho pra não te atrapalhar.
Temos os da PS Plus, que temos Hellblade Plus, que é PlayStation 5 o jogo. Mortal Kombat X, cadê a hélice nessas horas? E PGA Tour 2K21. Quem gosta de golfe aí, joguinho de golfe. De graça na Plus. Sim. Jogos da Gold, nós temos Aero, Rover e os jogos de retrocompatibilidade Castlevania, Harmony of Despair, que é um ótimo jogo.
Acho que não saiu não, hein? Castlevania não.
Não? É porque eu vi no site brasileiro que era o Castlevania.
Trocado. Enfim. Pra cá não foi esse não.
Tu pesquisa aí e me corrija.
Sim, pode deixar.
E esse tá garantido que eu quero Resident Evil Code Verônica X.
Olha só, no lugar do Castlevania, botaram a World of Killings. Tiraram o Castlevania pra botar essa coisa aí. Do 360. E saiu o Code Verônica.
O Paulo Cobra aqui tá dizendo aqui que a Gold Americana, que você tem que mudar de região do Xbox pra pegar o Castlevania.
É, né? Pagar por conta, ninguém merece.
Pois é, o Arnaldo mandou aqui, quem adorou o comercial do Far Cry? Eu adorei e comentei já no Happy Hour passado.
A gente já falou e tá sensacional. Sensacional.
Bem, esses foram os da Gold, agora vamos pra carrada.
As coxinhas tá botando pra valer no jogo.
Vamos pras carradas dos jogos da Prime. E a imagem só representa alguns, mas nós temos Blue Fire, Ghost Hunter, Ghost Runner, Street Fighter 3, Secret Files 3, Alien Isolation, Star Wars Squadrons, Time Robots Recharge, Red Wings Ace of Sky, Song of Honor Complete Edition, Wallace & Gromit Grand Adventures, e eu tenho uma mancha na minha tela, Whiskey and Zombies The Great Southern Zombie Escape. E aí, finalmente, para tentar finalizar no horário, vamos para os lançamentos da semana. Dia 5 do 10, nós temos Alan Wake Remaster para Windows, PlayStation e Xbox. Eu queria ver o Mario aqui para ver como é que ele reagia.
Isso vai ser bom, Super
Monkey Ball, Banana Mania para Windows, PlayStation e Xbox Switch. Rainbow Billy, The Curse of Leviathan para Windows, PlayStation e Xbox e Switch. Wasteland 3, Cult of the Holy Detonation para Windows, PlayStation e Xbox. Nickelodeon All-Stars Brawl para Windows, PlayStation, Xbox e Switch. Dia 7, nós temos Far Cry 6 para Windows, PlayStation e Xbox. Eu estou louco para jogar. Alô, Ubisoft, manda para mim. Temos também Moonglow Bay para Windows e Xbox. E para finalizar, no dia 8, nós temos Metroid Dread para Switch.
Esse eu tô afim de ver, ó, cara.
E Night River. Para Windows. Então.
É, meu amigo, um bocado de jogo essa semana, viu? Uhum. A gente teve que encurtar o programa para poder caber os jogos no final.
Pois é. Mas enfim, este é o final do nosso Happy Hour. A gente agradece. E eu pergunto, Ezequiel, o que você pretende jogar na próxima semana?
Cara, quero ver se eu testo mais um pouquinho aí da Xbox, né? Da xCloud. Uhum. Quero brincar um pouquinho mais nesse negócio, porque envolve a parte de tecnologia e isso, para mim, é mais interessante ainda, porque eu vou ter que comentar em sala de aula com os meus queridos alunos. Vou dar um abraço aqui para todos, inclusive, aproveitando o momento. Uhum. E quero ver se eu ligo meu VRzinho de novo para jogar o Squadrons.
Não joga Squadrons, não. Joga Reset VR. Magnífico.
Não, e eu vou fazer melhor. Eu vou jogar Squadrons com manche. Vou fazer o
meu pai do céu. Alô, Aline Pitombeira, se você está vendo este programa agora e não entrou, não falou nada no Instagram, por favor, cuide deste homem, tá? Coitado, está louco. Mas, enfim, eu também pretendo testar um pouquinho do xCloud, pretendo jogar um pouquinho mais do eFootball. Do xCloud, eu ainda não tenho jogos específicos que eu vou continuar. Por exemplo, eu estou jogando SnowRunners lá, estou jogando Lumis Remaster, que é o joguinho de puzzle pra jogar antes de dormir.
Como é que tá nosso tempo aí, tio?
Tem 4 minutos.
4? Uhum. Só uma coisinha pra comentar rapidinho, uma coisa que aconteceu.
E eu acho que é isso. No máximo, eu vou voltar a jogar algum tipo o Just Cause 4 ou alguma coisa assim. Vai lá.
É que eu esqueci de falar que durante essa semana também eu joguei o Avengers.
Os Avengeiros.
É. Ah, e, cara...
Eu esqueci de um jogo que eu até baixei. Ele tá na Cloud também, só que eu quero jogar ele presencial, que é jogo brasileiro que saiu, Unsighted.
Conhecia não, isso depois me mostra.
Eu anunciei ele no Happy Hour, mas depois eu te mostro.
Manda pra nós aí. Aí só um comentário aqui, eu comecei a jogar com o Ícaro, né? Aí começa todos os Vingadores ali no jogo, tal, não sei o que, de repente some todo mundo, né? Acontece umas reviravoltas lá no jogo, e você joga com a Miss Marvel.
Sim.
O Ícaro não quer mais jogar, não.
Na verdade, é a Miss Marvel, mas não é a Miss Marvel do MCU. É uma Miss Marvel nova que saiu nos quadrinhos, não é?
É, exatamente.
E ela tem até origem indiana, se eu não me engano.
A história tá até legalzinha.
Uhum.
É, exatamente, ela é indiana. E a história tá até legalzinha e tal, mas assim. E não pegou muito. Acho que ele queria
ficar ele quer jogar com o MCU.
Ele queria jogar com o Hulk, macho.
Aham, uhum, eu sei.
Só como que é. O Ícaro é que ele curte o Hulk, mas uhum. É isso aí, acontece.
É isso.
Depois eu termino a história.
Pois muitíssimo obrigado, pessoal. Este foi o Happy Hour. Lembre-se de seguir nossas redes sociais, facebook.com/ucgamers, twitch.tv/ucgamersoficial, @ucgamers no Instagram e no YouTube, que é o C-Ifen Quebrando o Controle. Esse é o nosso canal, assim como no Spotify, Deezer e todos os agregadores de podcast no feed do Quebrando o Controle. Temos programas todas às quartas, quintas e sextas, quarta-feira com o nosso podcast temático Quebrando o Controle, às 20 horas, quinta-feira com meia hora esportes, às 19h30, e sexta-feira com o nosso querido e amado Happy Hour, às 18h30. É isso. Muitíssimo obrigado, pessoal. Um beijo. Até a próxima.
Tchau, pessoal.
E tchau.